Bom dia a todos e a todas. Estamos novamente aqui no canal Balneário para mais uma edição do Balneário Feminino. Hoje temos connosco a Ana, que vai falar um bocadinho sobre a sua vida e sobre o desporto que pratica, e vamos começar então a falar com ela. Bom dia, Ana.
Bom dia, Catarina.
Então, faz uma pequena apresentação tua.
Sou a Ana, tenho 38 anos, sou fisioterapeuta e pratico powerlifting, que é o
Powerlifting.
mais básico.
O mais básico de tudo. Então, tens 38 anos e vens de onde?
Eu venho da Ilha da Madeira.
Da Madeira.
Sim.
E como é que vieste parar a São João da Madeira?
Foram circunstâncias da vida. Eu estudei cá em Aveiro e depois estive lá, voltei a trabalhar uns anos na Madeira como fisioterapeuta e depois acabei por voltar para cá e acabei por ficar aqui nesta cidade.
Quando dizias que eras da Madeira e depois eras de São João da Madeira, ninguém gozava contigo.
Não, 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 não.
É que há muito
Não.
aquela coisa de, ah, és de São João da Madeira, mas não tens sotaque da ilha.
Pois
Pois não,
não, pois não,
não, é
não
no
tenho,
continente
não
mesmo.
tenho.
Então, e como é que começou esse bichinho pelo powerlifting?
Bem, isso foi numa altura em que eu estava a trabalhar. Eu tinha uma rotina muito, muito. Era horrível. Não tinha bem horas para dormir, não tinha horas para trabalhar, porque trabalhava a partir de casa. E então estava a sentir-me mesmo muito fraca. Foi aí quando decidi: tenho que fazer alguma coisa por mim, começar a fazer exercício físico. Inscrevi-me no ginásio, comecei com aquelas aulas de cross-training, mas aquilo era muito para mim. Muita corrida.
Ai, é para ti e para
Muito
mim.
acelerado, disse não, isto não é bem para mim. Mas gostava muito da parte da força, até porque já acompanhava o Strongman, portanto, e achava muita piada. E disse bem, se calhar começar pelas bases da força seria engraçado. E foi ali que comecei a fazer mais um treino virado, não propriamente powerlifting, mas a nível do básico do powerlifting, que é o agachamento, o supino e o peso morto. E foi por aí o treino de base de força. E comecei a gostar, comecei a aumentar as cargas, e foi quando surgiu a ideia de competir um dia.
E essa competição surgiu quando?
Surgia mais ou menos 2 anos depois de ter começado a treinar. Também porque houve aí uns altos e baixos, tive que fazer umas paragens, e foi depois quando consegui engrenar no treino e então participar. Portanto, eu comecei a treinar por volta de 2018, meados, finais de 2018, e foi em 2020 a primeira prova.
Ah, eu também comecei em 2018, mas entretanto isto foi, teve altos e baixos e eu continuo na mesma. E essa competição, como é que foi?
A competição foi sem expectativas, foi mesmo naquela de experimentar o que era competir.
Na
Portanto,
base da curiosidade.
sim, foi sem querer grandes cargas nem grandes marcas, foi mesmo sentir-me à vontade na competição, até porque há sempre o fator ansiedade, e depois há uma série de comandos que nós temos que obedecer, e o meu objetivo era sempre não falhes os comandos, portanto, tenta fazer sem falhar nada. E correu muito bem até fui bastante calma, coisa que não é bem o meu forte, porque sou muito ansiosa, mas correu muito bem.
E depois disso, quando é que começaste a treinar com o Fábio? Foi antes dessa competição? Foi após?
Antes dessa prova já conhecia o Fábio, já acompanhava um bocadinho as provas dele. Ele dava uma orientaçãozinha aqui e ali a nível técnica, mas não era ele que me acompanhava. Depois disso, deixa-me ver. Sou muito má para as datas. Porque ele começou a me acompanhar assim com mais frequência, se calhar foi 2000, fim de 2000, não, 2021, se calhar, mais ou menos. Sei que na altura veio o Covid, os ginásios fecharam, fiquei sem treinar e então ele deixou-me treinar lá no espaço dele, que era para não parar muito. E a partir daí, se calhar então é que começamos a falar mais do treino e ele começou a acompanhar mais um bocadinho. Tive outra treinadora antes dele e depois foi quando eu estava numa altura no trabalho, fazia muitas horas, portanto não conseguia quase treinar, tive que parar com a treinadora porque não valia a pena fazer o investimento sem conseguir treinar em condições. E depois quando voltei a conseguir me orientar e disse, ok, Fábio, se calhar vou começar a treinar, e ele disse, oh, então se calhar eu ajudo, não te preocupes. E foi a partir daí
Tens no
que
Fábio assim
acompanho
uma
sempre.
pequena inspiração.
Sim. Até porque gosto muito como ele treina, gosto muito da ética de trabalho dele e da postura dele. E acabei por ficar sempre com ele. Até porque já me conhece mais ou menos bem, sabe o que é que eu respondo bem, o que é que não respondo e consegue orientar muito melhor
E
o
tu
treino.
consegues ter noção dos teus limites? Às vezes ultrapassas, só para ver onde é que consegues.
Não. Eu acho que até é próprio da mulher não puxar muito para o limite. Nós somos um bocadinho mais pés no chão e vamos sempre um bocadinho mais a medo. Por isso, às vezes eu sinto que o trabalho baixa o limite, apesar do esforço e do cansaço, mas eu acho que a mulher é um bocadinho mais pés no chão e não gosta muito de ir além do limite.
Mas esse limite, de vez em quando, extravasa assim um bocadinho, não?
Não, é assim, em treino nunca senti que eu fosse ao limite. Há assim situações de maior cansaço em que eu digo, olha, realmente hoje não me sinto bem, hoje estou muito cansada, até pelo trabalho em si, porque na área que eu trabalho é muito esforço físico também, portanto estou o dia todo em movimento e a fazer algumas cargas, portanto há dias que eu digo, e quando são longas jornadas de trabalho, eu digo, olha, hoje estou mesmo cansada, vamos ver o que é que sai, mas até nem tento ir muito com um esforço máximo, porque sei que não vale a pena.
Esta parte do powerlifting e dos treinos também acaba por te ajudar um bocadinho no teu trabalho, não é?
Muito.
Como fisioterapeuta, é preciso também ter força física, não é?
Sim.
Para conseguir.
Sim, mas aliás, às vezes nem é tanto a força, mas em si conseguir transpor a técnica do treino para. Para o trabalho. Porque às vezes temos que, e quando falamos de pessoas com alguma idade e com alguma limitação, temos que nos adaptar, nem sempre estão bem e às vezes são imprevistos que acabam por acontecer no trabalho. Nós acho que conseguimos lidar muito melhor a nível técnica para estabilizar, para conseguir transferir, sem tanto esforço até acaba por ser
acaba
mais
por ajudar,
fácil.
Não é?
Sim.
Para contextualizar aqui também um bocadinho da próxima pergunta, que está relacionada com o Fábio. O Fábio é praticante de Strongman e foi 3 vezes o homem mais forte de Portugal e neste momento também é um dos treinadores, se assim podemos dizer, aqui que acompanha a Ana nos treinos
sim.
E também a incentiva nas competições, não é?
Exato.
Começaste a praticar, como disseste há pouquinho, em 2021 com o Fábio. Como
sim,
é que foi essa
menos.
Evolução a nível pessoal para ti? Pessoal de desporto, neste caso. Não?
Pessoal de desporto. Foi quase igual. Não houve assim grandes diferenças a nível do que eu já estava a fazer antes. Porque acaba por tudo, o treino acaba por ser um ajuste só a nível de cargas, intensidade, volume, mas a base mantém-se sempre. Isto para praticar powerlifting é preciso gostar mesmo de fazer quase sempre a mesma coisa. mas no meu caso, e acho que quem gosta de powerlifting, resulta bem porque as bases são importantes. Então, a partir do momento em que sabemos que as bases são importantes e que nos levam àquilo que nós queremos, aos objetivos que queremos atingir, acabamos por fazer com gosto.
E qual foi o peso máximo que tu já pegaste?
Foi agora em fevereiro, sim, na última prova. Agachamento foi 150 kg, supino 77,5, mais fraquinho. E para as mulheres acaba por ser sempre mais difícil, se bem que há sempre uma mulher ou outra que se destaca mais, que tem mais força de braços. E no peso morto, 205 kg.
205?
205.
E também ouvi dizer que tens aí uma tatuagem com um número. Podes, quer dizer, dá para mostrar?
Dá.
Então pronto.
Esta,
que é o 400?
Esta, o 400. Não, esta porque foi chegar aos 400 quilos total, foi no ano passado, foi uma luta, foi mesmo uma luta. Andei sempre assim um bocadinho perto, mas nunca chegava lá. E então eu disse, oh caramba, quando fiz os 400 vou tatuar. E pronto, e ficou. E agora gozam comigo, que depois dizem que vou começar a pôr várias. Conforme vou atingindo mais, vou... Não, mas fica só esta. Fica só pelo...
Fica só os 400?
Sim,
sim, passares.
Sim. Fica. Já passei, mas os 400 tiveram um sabor especial. Por várias razões pessoais, os 400 foram muito importantes.
Quais são os rituais que tu tens antes das competições? Dos treinos deve ser o normal, não é?
Nos treinos, se for um treino que eu sei que é mais pesado e que vai puxar mais de mim, eu fico muito calado o dia todo. E os meus colegas de trabalho que já sabem um bocadinho, hoje vais ter treino, assim mais pesado. Sim, porque fico muito calada, fico muito a pensar no que é que vou fazer no treino. Nas provas, antes das provas também, um dia antes acho que fico muito calada. Nesta última acho que não, acho que até fui mais descontraída, mas costumo ficar muito mais retraída, sim, sim. Mas rituais não tenho nenhum.
Nada assim que...
Não. A minha única preocupação é conseguir dormir e conseguir comer de manhã, ao acordar. Custa muito comer no dia da prova. Mas de resto, é essa a maior preocupação, é Come tudo que é para teres energia para conseguires fazer a prova.
Agora que falaste na alimentação, em termos de dieta, não é? De qual é a maior preocupação, aquilo que comes ou que não comes?
Eu não tenho nenhuma preocupação. Eu como tudo, é quase tudo o que me apetece. Claro que sei aquilo que resulta para mim e acabo por ser mais metódica durante a semana, porque com o trabalho, pronto, tenho que fazer as marmitas para já ir tudo preparado. Aí isso básica é o que funciona: arroz, legumes, frango e acabou. Não variam muito. Mas não me limito a comer nada, porque até no trabalho normalmente levam-nos muitos bolinhos e muitas coisinhas. Não, eu como tudo, não é por aí. Ao fim de semana, sim, já vario mais um bocadinho a comida, até porque gosto muito de cozinhar e gosto muito de comer. Mas cuidados, não, é só mesmo ter as proteínas que preciso, os carboidratos que preciso para treinar bem, e pronto.
E o descanso,
E o descanso.
que é
É
essencial,
isso, é
não é?
isso.
Qual era aquele objetivo que tu um dia gostavas de atingir?
Aquilo que eu quero, que é aquilo que é o maior meu foco, eu gostava de ter o recorde nacional de peso morto, mas sei que ainda vai demorar um bocado. Um bocado.
Mas também treinas por isso.
Sim, mas lá está, porque um treino nunca é linear e nós não sabemos um ano. Pode sempre acontecer alguma coisa na nossa vida pessoal que nos faz parar um bocadinho. Portanto, nós até podemos pensar, olha, daqui a um ano vou, quero conseguir isto, mas
E
nem é
depois
isso que
chega a altura e
acontece.
não consegues, sim.
Portanto, eu sei que daqui a uns anitos, espero que não sejam tantos, que sejam poucos, espero ter o recorde nacional. Sim.
E a tua família, o que é que diz deste?
Sou doida. Sim, não,
Um bom
dizem.
objetivo.
Eu acho que eles vivem em constante medo que eu me magoa. Acho que sim. Cuidado com os pesos, cuidado com as cargas. Pronto, é mais por aí. Mas é muito tranquilo. Até agora não tive nenhuma lesão, não tive nenhum problema assim que me fizesse parar a nível físico. Portanto, se continuar assim, acho que vai ser tranquilo.
Eu ouvi dizer que gostas do Harry Potter por algum motivo em especial. Estou o Fábio, pronto, descaiu-se do Harry Potter.
Não, eu acho que ele acha piada que eu gosto de coisas assim, mas
Não me digas que vais treinar com camisolas do Harry Potter.
tenho só uma e já não me serve, portanto tenho que repor o estoque. Mas não, já não me serve, já não me serve. Não. Mas tenho uma, tenho. Acho que é só uma. Sim, só uma.
Só uma.
Só uma. Mas tenho as portas-chaves, tenho as coisinhas, tenho. Gosto.
Andas com o
Gosto.
Harry Potter para trás e para a frente.
Ando.
E vais treinar com o
Ando.
Harry Potter, estragaste tudo, não é?
Sim, sim,
Pois.
sim, sim.
E isso é daquelas coisas que quando se é criança, não é? E o Harry Potter até apareceu na tua altura e na minha
Não,
também.
na minha altura, eu quando li o primeiro livro, tinha para aí 15, 16. Portanto, o primeiro filme acho que saía quando eu entrei na universidade. E aí fiquei, mas continuei sempre.
Fã
Sim, continuei,
do Harry
continuei.
Potter
Sim,
by
sim. É um
Daniel
mundo
Radcliffe.
mágico. É um mundo mágico.
Olha, no meio disto tudo, és uma mulher, não é? Que normalmente este tipo de desporto é mais associado ao sexo masculino do que ao
Sim,
sexo
sim, sim.
feminino. Tu sentes que há ainda alguns entraves que olham assim um bocadinho de lado por seres mulher?
Eu nunca senti, não, nunca senti, pelo menos da parte masculina, não. Da parte feminina, se calhar mais, se calhar sim, mais. Mas, e às vezes são comentários no ginásio, mas são comentários que não têm grande peso, mas que sim, por um lado até são engraçados, que normalmente as mulheres quando veem, ai, não vou pegar tanto peso porque vou ficar toda musculada, vou ganhar muito músculo. Não, não é assim que acontece. É preciso trabalhar muito para ganhar massa muscular. E acho que por aí também acaba por ser um erro muito grande e um desconhecimento muito grande por parte das mulheres do importante que é ganhar massa muscular. E ainda por cima, quando começamos a ficar mais velhas, e eu lembro na altura que eu comecei a treinar, tinha 32 anos, aquilo, o motor principal é eu quero chegar aos 40 minimamente rija. Minimamente rija no sentido de me sentir bem, me sentir forte, sentir pronto, que não vou ter tanta limitação porque estava habituada. E como na área em que estou, sempre vejo mulheres mais velhas que são muito fragilizadas, portanto, que têm muita fraqueza muscular. Portanto, e eu digo, opá, isto podia ser, podíamos mudar isto de uma maneira assim tão. Não sei, podia ser mais eficaz a informação passada, podia ser um bocadinho. E agora aqui já me atrapalhei.
continua, não te preocupes com isso. É para os apanhados no fim.
É para os apanhados. Mas acho que existem mitos muito, muito grandes em relação a isso. Porque a mulher precisa muito, mesmo muito, de ter massa magra. E acho que temos de trabalhar muito nesse sentido. Portanto, um objetivo sempre foi chegar o mais velha possível da melhor forma.
Sim, eu sinto um bocadinho isso também. Eu, em termos de força de braços, sou péssima, horrível mesmo, mas em termos de pernas, não é? É para mim é mais, mais
mulher,
tranquilo.
A mulher por norma tem mais vontade de treinar pernas. Os braços também são muito importantes, mas também percebemos que custa mais um bocadinho, porque não gostamos de ver braços muito marcados, ombros muito marcados, se bem que não é assim tão fácil de se atingir, e eu não sinto que seja... Claro que estou consciente de que alarguei mais de ombros e de costas.
Isso é normal.
Mas não sinto que seja uma coisa masculina ou que deixe de ser feminina por causa disso, não.
E agora vão-me matar, que é... Eu gosto de dizer, lá vem os armários. Pronto, vou aparecer no ginásio numa valeta qualquer. Ana, estávamos aqui a falar da força muscular e da massa magra e massa gorda e estávamos a falar em relação às mulheres. Tu, como fisioterapeuta, e se calhar consegues explicar até isto muito melhor e até pode ser aqui uma chamada de atenção para tentar perceber a importância que isso tem, e não é só nas mulheres, atenção, mas nos homens também, mas a importância da força muscular e da massa gorda e da massa magra.
Sim. Ora bem, em relação à massa magra, cada vez há mais estudos que dizem que quanto mais massa magra tivermos, maior a nossa longevidade e maior a capacidade que nós temos para até ultrapassar algumas doenças, mesmo a nível de doenças oncológicas e não só respiratórias, por aí fora. Nós sabemos que depois com a idade esta massa magra começa a diminuir muito, portanto começa a haver um desgaste muito mais rápido, e acho que é importante para nós nos mantermos o melhor possível, até a nível de saúde, e física ou psicológica também, trabalharmos no sentido de aumentar a nossa massa magra para estarmos melhor, portanto, para termos uma velhice mais ativa e muito mais
ágil.
Muito mais ágil, sim, sem tantas comorbilidades, porque até o facto de fazer treinar força ou de fazer algumas cargas a nível osteoporose, não é? Pronto, que ali reforça a massa óssea, mas também acaba por termos melhor resistência à insulina, pronto, a nível de diabetes e por aí fora acaba por ter muitos benefícios. Nas mulheres ainda mais, por causa da menopausa, porque nós sabemos que acaba por haver um desgaste mais acelerado a nível da variação hormonal. Portanto, acho que as mulheres deviam ter um bocadinho mais proatividade em trabalhar o seu corpo até para benefício a longo prazo, porque não só a nível de bem-estar físico, mas a nível de regulação hormonal ajuda muito. E falha um bocadinho muito essa parte na informação de saúde que é passada às pessoas de um modo geral.
Mas não estamos só a falar aqui da parte da musculação, até porque o cardio também pode ser importante e há pessoas que se adaptam melhor ao cardio do que propriamente à musculação.
Se nós conseguimos aliar os dois, é melhor. Perfeito. Se nós tivermos uma capacidade cardiovascular maior, também acabamos por ter um melhor índice de qualidade de vida, não? A nível cardiovascular, e a nível de massa óssea, pronto, para todo o resto, não é? Porque o nosso corpo acaba por ser movimento, o nosso corpo não está feito para estar parado. Portanto, sim, as duas, a cardiovascular e o treino de força, acabam por ser duas aliadas.
Sim, até porque eu também, muitas vezes, quando estou um bocadinho mais ansiosa, é o desporto em si, não é?
Sim, o cycling,
ou, e o jump, que eu gosto muito do jump, que me libertam um bocadinho mais aquele stress todo do dia-a-dia, até porque mentalmente também ajuda, não é?
Sim,
porque aquela parte de tu estares ali e tens que estar concentrada a fazer aquilo faz-te esquecer um bocadinho o resto dos problemas, não é? Fora do ginásio, fora da sala de aula, ou fora da rotina.
Eu acho que as mulheres têm um bocadinho mais de receio e de medo de fazer treino de força. Mas a verdade é que o treino de força... Nós temos que olhar isto das duas maneiras. O exercício físico ajuda muito a parte psicológica, e a parte psicológica ajuda muito a parte física. E lembro-me quando comecei a treinar e comecei a aumentar as cargas, o impacto que teve a nível psicológico foi muito grande. Eu acho que foi por aí que fiquei um bocado, não é viciada, mas que comecei a perceber a importância daquilo, porque o efeito psicológico que o treino físico me estava a dar foi tão bom, né? E acho que as mulheres às vezes... passamos por fases mais frágeis ou que nos sentimos um bocadinho, não digo inferiorizadas, mas temos mais dificuldade a dizer um não ou a impor um bocadinho mais a nossa vontade. O próprio treino de força acabou por ajudar essa parte psicológica de dizer, não, ok, se calhar sou mais forte daquilo que eu pensava, não sei, não sou assim tão frágil, mesmo a nível psicológico, e isso acaba por ajudar na tomada de decisão, pronto, projetos futuros, é uma ferramenta muito, muito boa.
Há bocadinho falavas da ansiedade, e agora tocamos outra vez no tema da ansiedade. Ficavas muito ansiosa antes dos treinos ou das competições, desculpa, ou no dia anterior, ou no próprio dia, que às vezes até te custava a comer, e eu também sou igual, não é que eu vá para competições que não vou, mas também quando tenho alguma coisa mais importante também fico assim ansiosa e muitas vezes não entra. Como é que tu consegues tentar controlar isso? Porque isso é teu, é mental, não é? Exato. É um controlo, próprio controlo que tu tens que ter.
Assim, a ansiedade eu acho que surge porque nós passamos um longo período de tempo a nos prepararmos para um dia e nunca sabemos, apesar de ter tido uma época de treino boa, o dia da prova pode não ser bom, por muitos fatores, hormonais, psicológicos, alguma virose que apareceu, pronto, pode sempre haver algum fator que influencia no dia da prova. Portanto, resumir o trabalho de meses ou de várias semanas a um dia. Mexe um bocadinho connosco, mas também faz-nos sair da nossa zona de conforto.
Sim.
Portanto, tentar perceber aquilo que conseguimos fazer realmente. Por isso é que eu acho que a ansiedade acaba por ser um bocadinho, não sei se transversal a todos os atletas, mas testar num dia aquilo que fizemos em várias semanas custa sempre um bocadinho. Portanto, pelo menos a mim, dormir, custa muito dormir, acho que para adormecer, e eu que sou uma pessoa que adormece muito rápido, um minuto já estou a dormir, no dia a dia, um dia antes da prova, não consigo, são 3 da manhã, 4 da manhã, ainda estou acordada, não consigo dormir. E depois de manhã, para comer, e normalmente a comida, ou pelo menos aquilo que eu costumo fazer, que é um pratão de cerealac com mel, com manteiga de amendoim, com banana, aquilo é muito doce.
Temos de dar a fome, sim.
E custa muito.
Também comprei cerealac esta semana, que já não comi há muito tempo.
Mas custa muito meter aquela pratada, e quando estamos ansiosos, o nosso sistema digestivo também acaba por estar um bocadinho diferente do que
é
habitual.
É meter à boca e achar que não consegues engolir, que vais. Sim.
E vai tudo para fora. Uhum. E já me aconteceu, acho que esta última prova foi a primeira que não vomitei, normalmente vomito sempre e depois tenho que ir comendo aos bocadinhos, mas também acaba por ser, lá está, lidar com essa ansiedade, eu acho que é repetir, é fazer, até que o desconforto não seja tão desconfortável, porque sempre vai haver um desconforto.
Sim.
Mas chega um ponto em que se calhar diz, pronto, olha, é o que é. É o que é, vai ser o que tiver que sair, não vou controlar, portanto, mas vale fazer o melhor que posso. Para estar o melhor possível. Portanto, eu acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Temos que ser masoquistas e colocar-nos sempre no desconforto até que o nosso corpo comece a perceber que não precisa de estar nesse estado.
É, e essa questão da ansiedade, eu acho que nós achamos que estamos preparados, mas quando chega o dia, não estamos preparados.
Por mais que
o treino tenha corrido bem, que trabalhemos para isto durante meses e meses, chega o dia e há sempre aqueles receios e aqueles medos, não é? Que até tu própria tens, de não conseguir realizar ou de falhar em algum aspecto, não é?
Sim.
Por isso, acho que isso é completamente normal em toda
a
gente.
Sim,
não é?
acho que sim. Acaba por ser transversal.
Em termos de competições, qual será a próxima?
A próxima competição será 8 de junho.
Falta um mês?
Sim, falta um mês. Esta competição não estava no calendário. Aquilo que tinha proposto depois da prova de fevereiro dos nacionais seria ir a Power Expo em outubro, mas como surgiu esta prova que é qualificatória para Power Expo, pronto. Vamos ver no que é que vai. Não há assim uma preparação específica.
Eu ia perguntar isso, mas já vi que não.
É o que der. Acaba por ser uma mini preparação dentro daquilo que já fazia, mas se calhar não vai variar muito daquilo que fiz.
Essa que estás a falar em outubro também é nacional?
Essa em outubro é mundial pela Pro League. Sim, que é pelo Sandro Eusébio, que tem a organização da Pro League e que vai acabar por ser mundial na Power Expo. Portanto, vamos ver como é que corre.
Quem é que tem, em termos de recorde, tu tens 400, mas há alguém à tua frente?
Sim, os 400 fiz no ano passado, nos nacionais em fevereiro. Agora tenho, acho que é 432,5 de total. A nível de recorde, eu sei que o recorde nacional no peso morto está nos 220 kg. E é pela Eunice Miranda, que é uma grande atleta. Penso que agora vai voltar, não sei, ela também já é um bocadinho mais velha, está na casa dos 40 e poucos, se não estou em erro, mas que foi uma grande atleta e fez grandes marcas, Portanto, vamos lá ver se consigo. Não sei.
Passar o recorde?
Não sei. Vamos tentar.
Vamos tentar?
Vamos tentar.
Espero. Ana, para terminarmos, até porque já estamos aqui numa longa conversa, e uma pessoa depois, quando começa a passar o limite, já descamba um bocado, não é? Algum dia ponderaste voltar novamente à Madeira, ou a tua vida já passa por pelo continente, neste caso eu ia dizer por Portugal, sim, mas sim, não é, sim, pelo sim. continente, e São João da Madeira?
Para já vejo-me cá. Não me vejo a voltar tão cedo para Madeira.
A família não pede?
um bocadinho, mas eu acho que agora tenho que ficar por cá. Acho que sim. Até porque a nível de estabilidade laboral já estou mais estável, portanto acaba por pesar muito também essa parte. Já estou aqui a criar algumas raízes, portanto, para já.
Já tens amigos, não é?
Sim, 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 sim.
Vives sozinha?
Não. Vivo com o meu namorado neste momento.
Também treina contigo?
Não.
Não treina?
Não.
Nada?
Não, faz musculação, era jogador de futebol, faz musculação, pronto. Mas somos muito diferentes.
E ele não consegues puxar por ele?
Não, ele gosta, ele por acaso treina e está a tentar, está motivado para continuar a treinar. Vamos ver no que é que dá.
Isto é força de vontade, só tens empurrá-lo um bocadinho, não é, de vez em quando?
Não, nem sou apologista de empurrar, ele faz, acho que nisso somos duas pessoas um bocado diferentes, ele faz o que ele gosta, eu faço o que eu gosto e estamos os dois bem nisso.
E ele tem orgulho?
Tem.
O que é que ele diz antes das provas?
Só me diz para ter calma.
Dizer a uma mulher ansiosa para ter calma é o do melhor.
Não, é principalmente na comida. Calma, respira, come.
Devagar, não te preocupes. Ana, então, para terminarmos, queres deixar aqui alguma mensagem especial a todas as mulheres, por exemplo, neste caso, sendo que estamos num programa para
Sim.
feminino?
Sim. Aquilo que gostava de dizer era
é que eu sou como sou o que sou e acabo de definir
que eu sou como sou. Ai, complicado.
Sou assim,
agora
não
com
sou
Maria.
Um armário, mas sinto-me bem.
Eu não sou um armário.
Pois não, é o que eu estou a dizer, não sou um armário e sinto-me
não
bem.
Não, aquilo que eu tenho a dizer é que se as mulheres gostam, acham que lhes faz sentido fazer treino de força, que o façam sem preconceitos, sem medos, até porque acaba por ser uma ferramenta muito, muito boa para o futuro. E é isso, é não terem medo. Não terem medo dos pesos, não terem, temos sim que ter respeito, mas não medo. E acho que acaba por ser... Já me perdi outra vez. Tá bom que está. Corta em algum sítio.
Corta nesse sítio.
Corta em cola.
Nunca foi tão difícil deixar o podcast.
Tudo por minha culpa,
eu
já sei.
Eu não tenho jeito para isto. É assim para o Fábio, o que é que eu vou lá dizer? Eu não tenho jeito para isto, eu não falo.
Até não falaste. Até falaste bem. Tu no início meteste a primeira e foi sempre.
A mim custa muito depois fazer o...
Pronto, o Ana, isto é assim. Eu vou ser sincera, eu vou ter que ir treinar só um dia contigo, mas também é assim, é 5 quilos de cada...
Okay. Eu comecei só com a barra, portanto...
Pronto, eu também fiz isso a última vez. Quando voltei ao ginásio e fui fazer cross-training, não é? Que não é aquelas coisas que eu gosto mais de coisas que tenham movimento, não é? Cycling e jump. Eu cheguei lá e eu vou meter 5 quilos. Não meti 5 quilos, eu meti 2,5 de cada lado, que eu disse, não, eu amanhã não vou mexer os ombros, já sei, nem os braços, porque fica-me a doer tudo, porque sim, eu faço uma vez. Fico toda empenada,
mas
que não costumo dizer.
E
eu sei, mas eu começo logo, não, já não faço, vou fazer daqui a um mês. É o mesmo erro que eu cometo. Já aprendi que não devo deixar de treinar, mesmo que me esteja a doer, porque senão já sei que passado 2 ou 3 dias é pior a emenda que o soneto, não é? Que anda a arrastar-me.
Isso acontece muito depois das provas. Às vezes paro uma semana e quando vou treinar são as piores dores da minha vida.
Pois.
E agora já aprendi que não posso deixar tantos dias.
É verdade.
2, 3 e vou lá fazer qualquer coisinha.
Só para dizer que fui.
Porque senão é horrível voltar.
Então vamos mexer um bocadito os braços e dizer, pronto, fiz alguma coisa hoje ao fim de 3 dias. Pronto, Ana, olha, foi um gosto receber-te aqui. Em nome da equipa do Canal Balneário, desejamos-te a maior sorte também, mesmo
obrigada.
Para a prova de junho, assim como a de outubro, que é a nível mundial. E se tudo correr bem e tu conseguires assim uma boa prova, se calhar pode ser que o Sérgio me deixe trazer-te aqui outra vez para falar dessa experiência.
Okay,
e não posso dizer, eu sou a Ana e sou o que sou, porque senão isto descamba. Ana, obrigada.
Não, obrigada.